Você que nos acompanha através da transmissão, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida também. Somos a Igreja Presbiteriana na cidade de Cerquilho, localizado na rua Princesa Isabel, número 150, Jardim Esplanada, e vai ser um prazer imenso ter a sua companhia aqui com a gente. Enquanto isso, nos acompanhe, tenho absoluta certeza que Deus há de falar ao seu coração. Muito bem, nós vamos olhar para um livro que normalmente, quando as pessoas olham para ele, olham observando apenas uma porção de um capítulo. Você já ouviu falar sobre o livro de Malaquias, livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, que cerra o Antigo Testamento para depois iniciar o Novo. E o livro de Malaquias, ele é muito conhecido por causa do capítulo 3, onde uma porção, a partir do versículo 15, nós temos uma chamada, um puxão de orelha do profeta Malaquias com relação à inadimplência, à infidelidade do povo, mediante um assunto muito importante, que são os dízimos e ofertas. Talvez você já ouviu esse texto várias vezes, pelo menos o versículo: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que não falte mantimento. E aí depois começa a falar quais são as consequências trágicas daqueles que não obedecem e observam esse mandamento. Fala do gafanhoto, do imigrador, acabando com a lavoura. Mas se você observar isso, Deus diz: faça prova de mim, porque eu abrirei a janela dos céus, derramarei sobre vocês bênçãos sem medidas. E esse texto é muito falado nas igrejas. Em alguns contextos é até compreensível quando se fala. Talvez seja um momento em que o povo está muito distraído e descompromissado com algo que é importante, que é a contribuição. Mas a maioria das vezes esse versículo é tão falado para que a igreja se torne uma máquina em que o dinheiro vai entrando, e assim os líderes que se beneficiam diretamente daquele dinheiro recolhido acabam ampliando seu patrimônio, tendo jatinho, tendo Porsche, frequentando lugares paradisíacos, em função do povo que não tem as suas necessidades supridas, tem as suas carências, e ainda são literalmente extorquidos através desse texto usado da pior maneira possível. Antes de começar a mensagem, específico no texto que eu vou tratar com vocês, o título da nossa mensagem, projeta por gentileza aquela imagem, isso. Hoje nós vamos falar sobre esse tema: recomece pelo principal. Olharemos Malaquias capítulo 1, do versículo 6 ao 14. Enquanto isso, deixa eu fazer o comentário do capítulo 3, porque o capítulo 3, ele corre o risco de ser muito mal interpretado quando se fala a respeito de dízimos. Na história de Israel, Deus levantou 12 tribos, e 11 tribos tinham os seus afazeres, os seus trabalhos. Porém, uma tribo, a tribo de Levi, ela não podia ter outras atividades, mas viver exclusivamente do serviço cultico. A tribo de Levi, os levitas, eles cuidavam da questão da espiritualidade, eles cuidavam da questão do templo, dos utensílios do templo, dos sacrifícios do templo, das cerimônias, dos cultos, das canções. Enfim, era uma tribo, era uma parte do povo que vivia em função daquilo. Consequentemente, Deus diz, eles precisam viver também disso, porque eles não vão ter outras atividades. Então, as 11 tribos eram conclamadas a contribuir financeiramente com um termo chamado dízimo, a décima parte. No decorrer da história, nós temos o termo dízimos, porque eram vários tipos de dízimos que se havia. 10% às vezes do gado, 10% do que plantou, enfim. Lembrando que esses produtos eram utilizados como moedas de troca. Diante disso, havia três funções para o dízimo. Primeiro, ter a manutenção de toda a questão cultica do templo, daqueles que viviam para o templo, do sacerdote, do sumo sacerdote, dos levitas, enfim. Uma parte dessa arrecadação era direcionada para que a obra pudesse acontecer da maneira que se deveria. Segunda, a utilidade dos dízimos era utilizado para poder ajudar as pessoas carentes da comunidade. Ou seja, eles levantavam a oportunidade para que pessoas que tendo as suas demandas, passando por momentos difíceis, os levitas auxiliavam esses mais pobres. Em terceiro lugar, também era utilizado para celebrações, para as festas bíblicas, festa de tabernáculo, festa da Páscoa, enfim, as festas que iam acontecendo, era também utilizado. Então nós temos essas três funções. Dízimo aparece a primeira vez na Bíblia, antes mesmo da lei mosaica ser organizada. Aparece lá em Gênesis, quando Abraão vai entregar o dízimo para uma figura enigmática chamada Melquisedeque. É a primeira vez, conhecido como rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Só que naquele tempo, nem templo havia, porque templo vai ser uma construção a posteriori. Então essa ideia de dizimar faz parte da história do povo. Nós temos depois em Moisés a organização e o controle de tudo isso. E assim vai acontecendo. Porém, havia momentos em que o povo se distraía, se descompromissava com relação a isso. Diante disso, havia necessidades. Pessoas estavam tendo necessidades e não havia recursos para ajudar essas pessoas. Os próprios sacerdotes levitas que viviam daquele suprimento não se tinha. As celebrações estavam carecendo de recursos. Então, vários momentos nós temos na Bíblia esse chamar da atenção. Você precisa entender que dizimar é um ato de reconhecer a provisão de Deus sobre a sua vida e a disposição de fazer algo por aqueles que não têm e ter esse retorno de adoração assim fazendo. Então nós tínhamos os dízimos, e os dízimos eram entregues no templo, e os levitas assim administravam de maneira transparente para todo o povo. Vamos abrir uma observação, nota de rodapé para os mais atualizados. Talvez o grande problema de muitas igrejas ao longo da história é perceber que essa administração das contribuições são feitas às escuras. Ninguém sabe o que está acontecendo com aqueles valores. E quando se olha o estilo de vida que os líderes da igreja têm, começa a se levantar um questionamento. Espera aí, essa pessoa está tendo tantos recursos, está ampliando o seu patrimônio às custas de um povo que tem necessidade. Então isso ao longo da história, infelizmente, sempre aconteceu. Nós tínhamos também um outro ato que vamos traduzir por oferta. Essas ofertas eram administradas pela pessoa. A pessoa podia entregar para quem ela quisesse, com a motivação que ela quisesse. Às vezes para ajudar alguém nos estudos, como acontecia nas escolas rabínicas. Às vezes para ajudar uma família. Às vezes um estrangeiro, um peregrino que estava passando. Às vezes era uma maneira de esmolar, de ajudar. Então as ofertas, quem administravam era o povo. Os dízimos já era entregue no templo para que os levitas pudessem assim administrar. No Novo Testamento, você deve se lembrar quando Jesus faz uma crítica, dizendo assim: olha, vocês dizimam o hortelã, vocês dizimam até das plantinhas mais aparentemente insignificantes, mas vocês desconsideram a compaixão, a misericórdia. Vocês lembram dessa fala de Jesus? Por que Jesus está dizendo isso? Porque havia uma promessa apenas sobre o dízimo, não havia promessa sobre ofertas. Então o que os fariseus estavam fazendo? Quer saber de uma coisa? Eu vou contribuir no dízimo, porque no dízimo há uma promessa. Esse negócio de oferta eu vou deixar de lado. E aí a crítica de Jesus era a motivação do coração deles. Por que eles estavam negligenciando um e apenas observando o outro? Nós sabemos, Jesus está sendo até um pouco irônico. Eu sei por que vocês estão contribuindo. O coração de vocês estão contribuindo por causa das promessas. Mas não deve ser por causa de promessa, não deve ser por causa de resposta, deve ser por causa de compaixão, de generosidade, de gratidão, de adoração. No passar do Novo Testamento, parece que a ideia de dízimo vai desaparecendo, porque eles não se perguntam mais qual que é o mínimo que eu tenho que fazer como no Antigo Testamento. Eles agora passam a se perguntar quais são as necessidades, quais são as demandas, e quais são as minhas condições? Quais são as minhas possibilidades? Eles se movem agora pelo reflexo do que Deus Pai fez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ou seja, Deus fez o melhor que Ele poderia ter feito. Então a igreja começa a se movimentar dentro desse pensamento. Qual o melhor que eu posso fazer com a motivação correta? E Paulo vai dizer: você não pode fazer isso por medo. medo do diabo te pegar, medo de que a tua vida financeira não vai sair legal, medo de vir um gafanhoto, um imigrador, um cortador. Não, porque as bênçãos de Deus sobre a sua vida têm a ver com o que Jesus fez na cruz do Calvário. Lembre-se de Efésios capítulo 1, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Todas as bênçãos que vêm sobre a sua vida é graças ao que Jesus fez na cruz do Calvário. Você não merece, mas Deus conquistou. Então tenha uma resposta de gratidão, não com o intuito de querer se tornar merecedor de alguma bênção. Então agora Paulo vai trazer uma normativa para a contribuição. Ele vai dizer assim: olha, quando você for dizimar, ou ofertar, ou contribuir, preste atenção, seja generoso, liberal e faça com alegria. Ou seja, não faça com medo, não faça por ganância, se eu fizer, Deus vai me dar muito mais, Deus vai encher minha conta bancária. E esse tipo de discurso convence as pessoas a contribuir, mas na Bíblia não existe esse tipo de elo, de nexo. Pelo contrário, você contribui conforme as suas possibilidades, mas você tem o compromisso, a responsabilidade de entender que muita coisa acontece através da sua contribuição. E a sua não contribuição pode deixar com que muitas coisas deixem de acontecer. Não foram poucas as igrejas que ao longo da história, igrejas de fato que levavam a fé de maneira séria, responsável, igrejas que fecharam, igrejas que simplesmente tiveram que se desconfigurar, porque o povo começou a deixar de lado esse assunto tão importante. Como que nós fazemos aqui na Igreja Presbiteriana de Serquilho? É muito claro, quem pode, ajuda. E quem não pode e precisa, peça ajuda. É essa a nossa motivação. Se você tem condições, faça na liberalidade, na generosidade, na leveza e alegria do seu coração, assuma esse compromisso. Mas se você não pode, Deus não vai te amar menos. E se além de não poder e precisar, nos procure, porque esse dinheiro é revertido, é reutilizado também para auxiliar aqueles que estão passando por necessidade. Então o pensamento é: quem pode, ajuda. Quem não pode e precisa, peça ajuda. Aí nós temos aí dois cenários. Temos um cenário de pessoas que são gananciosas, mão fechada, gente que só quer viver em função de si, que podem contribuir e não faz. Fica deixando isso para que outros façam. E acabam desfrutando da contribuição de outros, sendo que esses poderiam contribuir e não faz. Isso é pecado. Do outro lado, aqueles que não podem e estão passando por necessidade e não procura ajuda, não pede ajuda, porque tem vergonha, se sente constrangido, também está pecando. Porque você não pode passar por essa necessidade sozinho, nós queremos passar com você, para que isso passe na sua vida, queremos te ajudar de alguma forma. Então você não pode, por causa de orgulho e de vergonha, ficar quieto no seu canto passando essa necessidade, porque as contribuições são também utilizadas com esse propósito. Não tem nada a ver você ganhar mais, não tem nada a ver com você dar o seu dinheiro, Deus vai multiplicar, Deus vai... Isso tudo é barganha. Deus não faz barganha. Deus age no amor, Deus age na generosidade. Falei sobre esse assunto, poderia ser a pregação, terminar e a gente ir embora para casa. Mas eu quero olhar um pouquinho para esse texto com vocês. O livro de Malaquias, como eu disse, é conhecido mais por causa do capítulo 3, que fala a respeito de dízimo. Mas ele, nos seus 4 capítulos, ou no seu livro todo, apesar de ser o último livro da Bíblia, cronologicamente falando, ele não deveria estar ali, porque ele não está acontecendo naquele tempo histórico. A Bíblia não foi escrita de forma cronológica, os livros não estão organizados cronologicamente. Esse livro, por exemplo, o Malaquias, ele viveu lá no tempo de Neemias. Lembra o livro de Neemias que está lá no início? O livro de Esdras que está lá no início? Eles são contemporâneos, Ageu, são todos contemporâneos. São profetas que se levantaram depois de um tempo muito difícil, o tempo do chamado exílio babilônico. Nabucodonosor, naquela época, um grande conquistador, simplesmente devastou a cidade de Jerusalém, devastou Israel, levou cativo praticamente toda a população, deixando na cidade apenas aqueles que não conseguiriam administrar a cidade. Qual foi a consequência? Nesse tempo de 70 anos, em que o povo estava exilado na Babilônia, Israel, a cidade, foi sendo destruída. Não se tinha mais muros, é como se não tivesse as fronteiras, não se tinha mais sentinelas, não se tinha mais guardas, a cidade estava vulnerável, as pessoas entravam e pegavam o que queriam, as pessoas entravam e violentavam as mulheres, roubavam, matavam, era um caos. O templo tinha sido completamente destruído dentro desse contexto, mas depois de 70 anos, eles agora estão saindo da Babilônia e voltando para Jerusalém. Por isso que o tema que eu quero trabalhar com vocês é esse aqui: recomeçar. Eles estavam recomeçando a história deles, recomeçando uma civilização, uma sociedade, uma nação. Sai da Babilônia, volta para Israel e tudo está tão destruído. Por isso que Neemias vai falar sobre reconstrução, reconstruir os muros, a cidade precisa de proteção, vai falar sobre a reconstrução do templo. Nós temos o profeta Ageu trazendo uma crítica muito forte para o povo, dizendo: enquanto vocês estão voltando e se concentrando apenas em criar suas casas de maneira luxuosa, vocês estão esquecendo do templo. Porque o templo tinha uma função e tem uma função histórica muito importante na fé. E eles não estavam nem aí. Não queria saber de igreja, não queria saber de templo. O negócio, nós temos que reconstruir a nossa casa. Já gastamos, passamos muito tempo na Babilônia, construindo para Nabucodonosor. Agora que a gente voltou para a nossa cidade, eu quero reconstruir, fazer uma casa linda. Eu vou gastar todos os meus recursos apenas com os meus objetivos, com os meus sonhos. E aí o Ageu vai falar assim: sabe por que às vezes você trabalha, trabalha, trabalha e parece que o teu dinheiro é colocado num saquetel furado? Uma perguntinha, você já teve essa sensação? Parece que você ganha e o dinheiro, do jeito que vem, vai. Parece que você, mesmo ganhando mais, sendo promovido, tendo alguns extras, nunca dá. O dinheiro nunca está suficiente ali. A Geu vai dizer: parece que vocês colocam num saquetel furado, colocam num saco sem fundo. Aí ele vai dizer: sabe por que isso acontece? Porque às vezes você administra a sua vida financeira considerando tudo menos o principal, menos o mais importante na sua história. E aí nós temos esses profetas falando sobre isso, fazendo essas críticas. E agora o livro de Malaquias. Malaquias vai se voltar aos sacerdotes, aqueles que cuidavam do templo, os levitas, mas também ao povo. E agora nós vamos ler essa porção do primeiro capítulo, tirar algumas reflexões, orar para continuarmos o nosso momento de culto. Vamos lá, Malaquias capítulo 1, é o último livro do Antigo Testamento, a partir do versículo 6. Você pode acompanhar na projeção, ou na sua Bíblia impressa, ou no seu aplicativo. Vamos lá, eu leio, vocês acompanham com o seu olhar. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Depois eu vou explicar essa linguagem, que é um tanto desconhecida para o nosso tempo presente. Versículo 8: quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isto mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isto mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível, e dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta, aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, nós acabamos de ler a tua palavra, e eu creio que a tua palavra pode revolucionar a nossa mente e coração. A tua palavra nos coloca numa situação um tanto desconfortante, porque existem contextos que nós já estamos acostumados, confortados, criamos uma zona de conforto, e assim vamos vivendo a vida, mas a tua palavra vem e começa a mexer nos alicerces, para que seja desconstruído aquilo que não deveria estar, e passa a construir e edificar o que de fato ecoa por toda a eternidade. Então eu clamo a ti, ó Pai, em nome do teu Filho, Jesus, que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e coração, para que possamos aprender e também crescer diante da tua palavra. Em nome de Jesus, amém, amém. Não poucas pessoas falaram comigo assim, pastor, eu não consegui ainda recomeçar a minha vida depois desse contexto de pandemia. Parece que por mais que tenha passado praticamente quase tudo, eu estou parado no tempo e no espaço. Minha vida continua dentro daquele contexto. Eu não tenho motivação, eu não tenho ânimo, eu não tenho esperança. Eu estava uma pessoa extremamente amarga, desesperançosa e até desesperada. Passou tudo isso, passou. E eu continuo ainda vivendo naquele estado. Não tenho ânimo. Quando a igreja fechou as portas, eu fiquei um tanto inquieto com isso. Mas depois que a igreja abriu as portas, pelo contexto da pandemia, a flexibilização, eu não voltei. Eu não consegui. E a minha pergunta sempre foi: você voltou a estudar? Não, voltei a estudar, porque as aulas retomaram. Ficou um tempo online e depois está presencial. Voltei a estudar. Ok. Você voltou a trabalhar? Oh, se eu não voltasse a trabalhar, né, pastor? Afinal de contas, eu ia ficar sem meu ganha-pão, eu ia perder meu trabalho. Ok. Ah, você voltou a ter as suas atividades prazerosas, esportivas, academia? Ah, voltei, afinal de contas, eu tenho que cuidar do meu corpo. E eu falei, sim, você está percebendo que aquilo que você considera tão importante para você, você retomou. Aquilo que para você tem um lugar muito especial, você encontrou forças, ânimo, organização e recursos para estar. Então, o fato de você não ter voltado para o contexto da fé, quando as portas se abriram, é porque você não recomeçou por aquilo que deveria ser o principal para você. E talvez a nossa vida vai sofrendo vários recomeços, tendo vários términos. A gente começa um tanto de coisa e não termina. Você já teve experiências assim? De começar algo e não terminar? Você tem um projeto, você tem algo que parece que tem tudo para dar certo, mas você tenta desempenhar e aquele negócio não vai para frente. Você se vê constantemente em fins e recomeços. Só que você recomeça, recomeça motivado, agora vai dar certo, agora eu aprendi, agora o negócio vai fluir. E de repente, novamente aquele negócio está acabando, aquele negócio não está dando certo, e está lá você novamente fazendo um recomeço. E a tua vida vai sendo orbitada em fins e recomeços, mas não de coisas saudáveis. E isso tem a ver com a falta dos alicerces que nós não construímos. É como se nós quiséssemos, usando a parábola que Jesus contou, construir uma casa sem aprofundar o alicerce. Você chega num terreno arenoso e começa a levantar uma casa. É questão de tempo. As tempestades virão, as ventanias virão, os terremotos virão. Vem para todo mundo. tudo, as adversidades, e quando vem, a tua casa cai, e aí você está naquele desânimo. Não é possível, nada dá certo para mim. Ah, eu acho que eu sou um fracassado, eu acho que na verdade Deus não me ama, eu devo estar com uma urucubaca. E aí você recomeça, mas recomeça novamente, reconstruindo, recomeçando a sua casa sobre uma areia, sem afundar os alicerces, numa rocha. É isso que os profetas Ageu, Neemias, Esdras e Malaquias estão dizendo. Nós temos o desafio de recomeçar a nossa história depois do cativeiro babilônico. Igreja de Cerquilho, você aqui presente, você que nos acompanha online, nós temos o desafio de recomeçar a nossa história. Recomeçar a nossa história pessoal, familiar, nossa história nacional. Mas se nós não recomeçarmos pelo principal, é questão de tempo, da casa cair novamente. E é isso que Malaquias está dizendo: recomece pelo principal. Vocês ficaram tanto tempo sem sacrificar, sem participar dos cultos, porque vocês estavam na Babilônia. Agora que vocês estão tendo a oportunidade de estar no culto, de estar no templo, de participar, de adorar, vocês estão levando a vida da pior maneira possível. E quais são as críticas que Malaquias vai fazer? Observe comigo o versículo 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Então o que nós temos no primeiro momento? Deus dizendo assim: vocês, humanamente falando, honram algumas figuras de autoridade. Você obedece aos seus pais, você honra os seus pais, ou pelo menos deveria honrar os seus pais, deveria respeitar os seus pais. Você se submete aos senhores. Quando você chega no ambiente de trabalho, existem pessoas que ocupam postos superiores de comando ao seu, e você precisa obedecer. Se você obedece lá, por que que com Deus você leva uma vida tão desrespeitosa, desonrosa, descompromissada? Se eu sou teu pai, por que vocês não me honram? Se eu sou o teu senhor maior, cadê o respeito para comigo? Às vezes nós não honramos Deus como pai, porque nós não aprendemos a honrar os nossos pais na terra. Filhos que não aprenderam a honrar os seus pais em vida, não conseguem honrar o Pai Celestial. Talvez esteja aí a grande razão da falta de honra ao Deus que é pai. Você não aprendeu a honrar os seus pais, humanamente falando. Então, não faz sentido honrar um pai celestial. E talvez pode acontecer um efeito contrário. Você aprendeu a honrar os seus pais através da honra ao Deus pai. Em outras palavras, o teu coração, a tua mente, precisa experimentar uma transformação, um recomeço com relação à honra para Deus que é o seu Pai. E isso é um grande privilégio, porque a todo instante, as sentenças de Malaquias termina com a declaração: assim disse o Senhor dos Exércitos, o Jeová Shabaoth, o Senhor que comanda os exércitos. É uma figura forte, mas que agora se apresenta numa figura de afinidade. Pai. Jesus nos ensinou a olhar para o Senhor dos Exércitos e chamá-lo de Pai. E o Espírito Santo nos levou a uma conexão muito mais profunda, chamá-lo de Abba Pai, meu papaizinho. Por isso que a oração modelo que Jesus deixou como sendo um norte de vida, um norte de espiritualidade, começa com a expressão Pai Nosso. É um grande privilégio ter Deus como Pai. Se talvez a sua história foi marcada por alguma ausência paterna, saiba que o Deus Pai tem em si tudo aquilo que você não teve na sua história, tanto para que você passe a honrar aqueles que não cuidaram de você como deveriam, ou talvez te ensinar a cuidar daqueles que Deus te deu como filhos. Em outras palavras, o Deus Pai pode te ensinar a ser pai. O Deus Pai pode te ensinar no seu coração materno que há em Deus toda a plenitude de um pai e de uma mãe. Te ensinar a ser mãe, te ensinar a ser filho, te ensinar a ser filha. Para isso nós precisamos olhar para Deus como Deus que é o meu Pai. É um privilégio, é algo transformador. Você tem que recomeçar talvez a sua espiritualidade, não olhando Deus como um Deus punitivo, um Deus bravo, não olhando Deus como a mitologia grega, um Zeus, alguém que está no trono, segurando um cetro, observando para que quando você errar, pá, na tua cabeça. Não, tem pessoas que caminham com medo de Deus, tem pessoas que adoram e tentam se relacionar com Deus com medo do que Deus pode fazer com elas, ou vir a fazer coisas piores. Mas a expressão que Malaquias começa é dizendo: Pai, Deus Pai, o Pai que você nunca teve, o Pai que talvez você nunca teria, você encontra em Deus a paternidade, a maternidade suficiente para recomeçar com o principal. E o principal é essa espiritualidade. Não adianta você tentar recomeçar vendo as coisas secundárias, priorizando-as. Você precisa se concentrar e recomeçar no principal. Você pode ter muito dinheiro, a espiritualidade. Você pode ter muito dinheiro no bolso, com qualquer estratégia ou algo que venha acontecer te concedendo esse dinheiro, mas se a tua espiritualidade não foi recomeçada, reconstruída, esse dinheiro não faz nenhum sentido. Você pode ter um relacionamento, estar com alguém ou estar com aquela pessoa que você gostaria, você pode namorar, você pode casar, você pode ter filhos, você pode nesse período pós-cativeiro babilônico, pós-pandemia ou transição de pandemia, você pode conseguir um emprego melhor ainda, você pode ter o seu próprio negócio, você pode conseguir startar o seu empreendimento, você pode conseguir até um novo relacionamento que talvez diante daquele que foi fadado e terminado. Mas ainda assim, nada disso vai adiantar se você não recomeçar pelo principal, que é a tua espiritualidade, que é a tua relação com Deus. Eu poderia dizer, vai por mim, mas eu vou dizer para você, vai pela Bíblia. Filho nenhum vai ser o suficiente, mulher nenhuma, homem nenhum, dinheiro, quantidade, emprego, nada disso adianta se você não recomeçar pelo principal, não recomeçar com a sua espiritualidade. As outras coisas podem até começar a caminhar aparentemente bem, mas vai terminar mal, porque você está deixando de lado o principal. Então nós temos a declaração: se eu sou o seu pai, por que você não me honra? Se eu sou o seu senhor, por que você não tem essa postura de respeito, de obediência, de entender que o meu senhorio não é um senhorio de opressão, é um senhorio de amor? O Deus que se revela como sendo o Senhor absoluto de todas as coisas é um Deus de amor. Feche os seus olhos. Tem uma canção que eu queria que você cantasse, caso você se lembre. Diz assim: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também.
Que este amor tão grande releva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo.
Abre os seus olhos. Essa canção fala de um Deus soberano, majestoso, poderoso, criador, mantenedor de todo o cosmos, de todas as galáxias, de todo o universo. Mesmo sendo tão grande, Ele se importa com você. E em amor é que Ele exerce o senhorio sobre a criação e sobre a sua vida. Existe um Deus que lhe ama profundamente. E o amor desse Deus, o governo dele, o senhorio dele, o chamado à obediência, é porque ele ama e ele governa todas as coisas. Aqueles sacerdotes não estavam entendendo isso, estavam se confundindo nessa caminhada. Diz o versículo 6 ainda: a vós outros, a sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Essa palavra desprezo vai aparecer várias vezes. O que é desprezar? É não prezar, é não apreciar. Em outras palavras, você aprecia, você considera como preço, como algo importante, algo caro para você, outras coisas. Mas a tua fé, a tua espiritualidade, você não preza por isso, você vai menosprezando. Olha que processo interessante. Deus está reivindicando e mostrando a importância do prezar. Quando você não preza pelo nome dele, pela relação com ele, você começa a menosprezar. Você vai tratando como sendo algo precioso, mas não é tudo isso. Aí você trata com menosprezo. Depois que você passa pelo processo do menosprezar, você cai naquilo que os sacerdotes caíram, no desprezo, desprezar. Talvez haja pessoas aqui essa noite que se encontram no processo do menosprezo, e outras que não estão mais aqui, que já caíram no desprezo. Para mim é mais prezado, mais precioso, mais importante qualquer outra coisa do que a minha fé, do que o nome do Senhor, do que a minha espiritualidade, do que recomeçar e voltar ao estágio de prezar pela tua fé, prezar pelo relacionamento com o Senhor e apreciar isso como sendo a realidade mais importante da sua vida. Vamos continuar. Ele vai dizer mais: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando ele fala a respeito da mesa, dos animais, do pão, tudo isso era um processo ritualístico, de oferta, de adoração. Nós estamos oferecendo esses animais porque Deus disse que deveríamos oferecer as primícias. Porém, eles estavam oferecendo, nós vamos ver no decorrer do texto, animais coxos, animais cegos, ou seja, aqueles animais que para eles já não tinham mais nenhuma função, já não servia para mais nada. Eles pegavam aqueles animais e levavam ao sacrifício. E Deus está dizendo: você não entendeu que para recomeçar por aquilo que é mais importante, você precisa recomeçar tratando-me como prioridade, como primícia. Não é o pior que você pode oferecer, o pior que você pode ser, o resto de tempo que você vai ter diante da tua agenda comprometida com várias atividades, e aí o tempinho que resta você me dá. Não, não dá para recomeçar, você não vai conseguir recomeçar a sua história dessa forma. É isso que significa, traduzindo em outras palavras, aqueles animais, aquele pão que era entregue de qualquer jeito. Havia uma lei mosaica que dizia que eles deveriam pegar o animal sem mácula, sem defeito, o melhor. Na nossa relação com Deus, para que a gente recomece pelo mais importante, nós temos que primeiro nos perguntar: como que eu vou oferecer o meu melhor diante de Deus? E aqui eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de contribuição financeira, eu estou falando de vida, eu estou falando dos sacrifícios que todos os sacerdotes ofereciam. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vai dizer: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Na fé bíblica, sacerdote não é o padre, não é o pastor, não é aquele que está à frente, não é o clero, mas sacerdote e sacerdotisas são todos. Todos nós somos sacerdotes, todos nós somos sacerdotisas. Uns são chamados com o dom de presidir, de conduzir, de pastorear, como é meu caso. Mas você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa, você é chamado para ter esse sacrifício, como diz Romanos capítulo 12. E não vos conformeis com esse século, mas renove a sua mente. Vai falar sobre sacrifícios vivos, que é o nosso culto racional, ou seja, a sua vida é uma vida cultica, a sua vida é uma vida de oferta ao Senhor. O seu tempo é um tempo de oferta ao Senhor. E a pergunta é: você oferece o melhor do seu tempo para a sua espiritualidade? Ou você oferece o que sobra do seu tempo, o que sobra dos seus recursos, o que sobra da sua vitalidade, o que sobra dos seus dias? É isso que o texto está dizendo. Você só recomeça com o principal, você só tem condições de se reerguer na vida recomeçando pela prioridade que deve ser a sua espiritualidade. Não duvide disso, mas só tem um jeito de recomeçar: priorizando, tratando com excelência, fazendo de fato o seu melhor. E aí ele vai continuar: quando trazeis, versículo 8, quando trazeis animais para os sacrificados, não é isso mal? E quando trazeis o coxo, o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor, a graça de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Preste atenção. Aceitará ele a sua pessoa? A questão não é o que você, num primeiro momento, está oferecendo, mas quem você é. Por isso que o texto de Caim e Abel vai dizer que Caim e a sua oferta foram rejeitadas. Abel e a sua oferta foram aceitas. Porque antes de Deus querer que você faça qualquer coisa, Ele quer que você seja dele. Ele quer que você esteja, de fato, com Ele. E aí Ele vai dizer: suplique a graça de Deus. Mas o que adianta você ter a graça de Deus para recomeçar a sua história, sendo que, novamente, você está tratando o mais importante como secundário? O que adianta Deus te dar graça para você sair dessa situação que talvez você está vivendo hoje? Qualquer que seja o cenário, qualquer que seja. Graça é um favor imerecido, nós não merecemos, mas Deus concede. O que adianta Deus te tirar dessa situação? Você vai voltar para ela em outro momento, em outro formato. É isso que está sendo dito. O que adianta conceder graça para você e você vai continuar ofertando isso que você tem ofertado? Você está me entendendo? Porque eu estou usando uma linguagem do Antigo Testamento e fazendo uma ponte para o nosso tempo. Deus sempre vai te dar graça para recomeçar a sua história, sempre. Ele sempre vai te dar uma oportunidade de você recomeçar. Mas o que adianta você ter essas oportunidades? O que adianta Deus te dar graça, sendo que você vai continuar oferecendo o pior? Tem gente que fala: Senhor, parece que essa dor não passa. Parece que esse sentimento não passa. Parece que essa situação não passa. E o que adianta passar, se quando passar, você vai voltar a ser e agir da mesma forma que te conduziram a essa realidade. Por isso que tem pessoas que vão saltando de relacionamento em relacionamento e não conseguem criar uma história sólida com uma pessoa. Porque algo acontece normalmente porque não priorizou o principal. Aí passa por aquele término, passa por aquele momento difícil, aquela pessoa recebe graça e agora tem a possibilidade de recomeçar a vida. Normalmente ela faz o quê? Arruma um outro tranqueira, tal como. Vai lá, arruma uma pessoa tranqueira de novo. Arruma alguém problemático da mesma forma. Existe um termo pejorativo, feio, mas que talvez você vá identificar e entender melhor. Mulher de malandro, ou homem de malandra, para ficar justo os dois gêneros. Parece que aquela pessoa já se acostumou a adentrar em situações tais como aquela. O que adianta Deus te conceder graça, se você continua ofertando o que te levou a viver essa situação? Versículo 10. Tomara, olha o que está sendo dito, tomara houvesse entre vós quem feche as portas. Imagine só, eles ficaram 70 anos com as portas fechadas. Agora que as portas se abriram, eles adentraram no templo, existe um brado da parte de Deus. Tomara que essas portas se fechem de novo. Porque elas se abriram, vocês adentraram, e olha como que vocês estão aproveitando essa oportunidade de recomeço da pior maneira possível. Tomara que as portas fechem de novo. Você imagina Deus falando alguma coisa parecida com isso? Fazendo aqui uma pequena analogia com o nosso tempo. Nós ficamos um tempo com tudo fechado, né? Aí de repente abre as portas, a gente se reúne. Mas aquilo que a gente vive, aquilo que a gente expressa aqui, Deus olha e fala assim: ó, tomara que essas portas se fechem de novo. Tomara, diz o texto, tomara houvesse entre vós quem feche as portas. Tomara que se levante outro governador e fala: vamos fechar tempo, vamos fechar tudo, porque ó, para continuar do jeito que está, para mim não serve é nada. É isso que o texto está dizendo, continua a leitura. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Gente, é como se Deus estivesse falando assim: igreja presbiteriana, vocês ficaram um bom tempo com as portas fechadas, sem se encontrar, sem estar vivendo a celebração comunitária, mas agora que as portas se abriram, poxa, tomara que alguém feche de novo, porque olha, o que vocês estão vivendo lá e acolá, ou aqui celebrando, eu não tenho nenhum prazer nisso. Gente, é um texto muito forte, porque a gente vai se acostumando a uma mecânica, a um automático, e quando a gente cai numa mecânica, por exemplo, todo domingo eu venho, mas o meu coração vem de qualquer jeito, eu estou aqui nesse tempo, mas meu coração está desconectado, está viajando, eu estou assim perdido na maionese. Deus, é como se Deus falasse assim: escuta, você acha que eu tenho que aceitar isso qualquer jeito teu? Será que eu tenho que aceitar esse estilo de vida tão descompromissado que você leva? Lembrando que culto não é apenas o que acontece em quatro paredes, mas é o estilo de vida que nós levamos. E aí ele vai caminhar dizendo, versículo 11: mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo assim: você acha que eu não tenho pessoas compromissadas além de vocês, ó Israel? Porque Israel achava que se nós não adorarmos, se a nossa nação não adorar, não haverá adoração ao Eterno. Deus está dizendo: o meu nome é grande entre as nações. Tem gente convertida lá em outras nações me adorando, fazendo o que vocês não fazem. É como se Deus dissesse: você está sentindo o rei da cocada preta? Você está sentindo a cereja do bolo? Você está sentindo a última bolachinha do pacote? Você se acha insubstituível? Ah, você não é insubstituível. Versículo 12: mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira. Olha o versículo 13, que canseira. Servir a Deus se tornou um fardo, um cansaço. Eu consigo encontrar forças para tudo, menos para a relação com Deus. Aliás, quando eu concentro minhas forças em tudo, é automático, é óbvio que você vai estar tão cansado para poder se dedicar a Deus. Se você quer dedicar o tempo que lhe resta, esse tempo que lhe resta vai ser um tempo de cansaço, de desgaste. Se você não organizar a sua história recomeçando pelo principal, saiba que você vai querer apenas lidar com o que sobra para com Deus. Por isso que é canseira, por isso que é cansaço caminhar, por isso que é uma canseira querer ler a Bíblia, por isso que dá cansaço querer orar, por isso que é uma canseira vir na igreja, por isso que é um fardo. E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 14. Pois maldito seja um enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Ou seja, aquela pessoa que pode e tem condições de fazer, e se compromete em fazer, mas depois não faz, achando que está me enganando. Quantos compromissos nós assumimos, tendo condições de assumir? Existem algumas realidades. Tem gente que assume compromissos que não tem condições de assumir. Aí acaba se decepcionando mesmo, porque não dá conta. E além de se decepcionar, outras pessoas acabam sofrendo pela irresponsabilidade de ter assumido um compromisso sem ter condições de assumir. Agora tem outros que têm condições de assumir, mas não assumem, fingem que não é com ela. Essa pessoa vai passando a bola. São pessoas que vivem frustradas, porque elas têm capacidade, têm potencial para aquilo dado pela graça e misericórdia de Deus, mas não se comprometem, não se envolvem. Mas tem aqueles que têm condições, que assumem, mas depois tenta enganar, deixando de lado. Começa bem, vai bem, mas termina mal. Aí Deus está dizendo, você está querendo me enganar? Você pode, você se comprometeu, e agora está agindo de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito. Perceba que a métrica de Deus é a excelência. E excelência não é você ser melhor do que ninguém. Você não precisa fazer tão bem quanto o outro aparentemente o faz. Deus não quer que você venha competir com pessoas para fazer melhor do que elas. A questão é o que você pode, com os recursos que Deus te deu, e consequentemente se comprometer em fazer o seu melhor. Se o seu melhor não é suficiente, não tem problema. Porque Deus não te chamou à suficiência, suficiência somente de Cristo. Mas você tem que se comprometer com o teu melhor. Você nunca vai ser um esposo suficiente para sua esposa. Presta atenção nisso, esposa. Você nunca vai ter alguém suficiente para você. Esperar a suficiência no outro, um ser humano feito à imagem e semelhança do Altíssimo, quebrado no Éden, é se frustrar. Ninguém vai ser suficiente, ninguém vai de fato preencher a tua alma como você gostaria. Então pare de ficar lançando isso sobre pessoas, sobre o esposo, sobre a esposa, sobre os filhos, sobre os pais, sobre os amigos. Ninguém é suficiente para você, e o contrário também é verdade. Você não é suficiente para ninguém. Então não prometa a suficiência que você não tem condições de dar. Só que muitas vezes as pessoas não estão procurando a suficiência, mas elas estão decepcionadas porque você não tem feito o seu melhor. Elas não estão preocupadas se você vai fazer tudo o que elas precisam, mas às vezes elas se ferem porque percebem que você não está fazendo o que você pode fazer. Você não está fazendo o seu melhor. E é isso que o texto está criticando. Vocês têm condições, vocês assumiram um compromisso, mas vocês não se dedicam com o melhor que vocês podem fazer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ok? Ok, muito americanizado, né? Sim. Então guarde isso. Faça o teu melhor. Mesmo que não seja o suficiente. Não tem problema. O problema é você não fazer o teu melhor. Só isso. Vamos orar? Eu sei que eu falei muito. Feche os seus olhos. Queria que você pensasse em tudo que foi falado. E nós vamos orar.